Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Um mundo livre de armas nucleares é necessário e possível. E a Santa Sé não tem dúvidas sobre isso. São palavras do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações da Santa Sé com os Estados e organizações internacionais, na sua declaração em Viena durante os trabalhos da 66ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que está a ser realizada de 26 a 30 de setembro. O cardeal José Tolentino de Mendonça é o novo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Um mundo livre de armas nucleares é necessário e possível. E a Santa Sé não tem dúvida sobre isso. No meio dos terríveis conflitos e agitações que estamos a testemunhar em muitas partes do mundo, e diante da contínua escalada da guerra na Ucrânia, com palavras e ações que correm o risco de deixar menos espaço para soluções diplomáticas, nunca devemos abandonar a busca do diálogo. São palavras do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações da Santa Sé com os Estados e organizações internacionais, na sua declaração em Viena, durante os trabalhos da 66ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que está a ser realizada de 26 a 30 de setembro. Neste momento de grande incerteza, em que o mundo parece estar numa encruzilhada e a ameaça do uso de armas nucleares voltou para nos assombrar, continuou Gallagher, a Santa Sé apela a todas as nações para que silenciem todas as armas e eliminem as causas do conflito através do incansável recurso ao diálogo e à negociação. Prosseguiu reiterando que a Santa Sé apela a todas as nações para promover, através de um compromisso coletivo e conjunto, uma cultura de cuidado que coloque a vida e a dignidade humana no centro, como o Papa Francisco nos advertiu no início deste ano. Os que fazem a guerra esquecem a humanidade. Em seguida, citando a mensagem em vídeo do Papa para a High Level Virtual Climate Ambition Summit, em 12 de dezembro de 2020, o arcebispo Gallagher lembrou que as armas nucleares estão a serviço de uma mentalidade de medo que afeta não apenas as partes em conflito, mas todos os seres humanos. É por isso que as relações internacionais não podem ser prisioneiras da força militar, da intimidação recíproca e da exibição de arsenais de armas. Todas as armas de destruição em massa não criam nada além de uma falsa sensação de segurança. Não podem formar a base para uma convivência pacífica entre os membros da família humana, que deve ser inspirada por uma ética de solidariedade. Após lembrar que a Santa Sé assinou e ratificou o tratado sobre a proibição de armas nucleares, com o objetivo de ir além da dissuasão nuclear na direção de um mundo completamente livre de armas nucleares, afirmando que as armas nucleares são armas de destruição de massa e do meio ambiente, Dom Gallagher exortou a não perder a esperança diante do progresso muito lento da agenda de desarmamento, particularmente o desarmamento nuclear. Ao contrário, devemos avançar com perseverança e determinação no nosso esforço comuns para conseguir a eliminação de armas nucleares e fazer todos os esforços para evitar o desmantelamento da arquitetura internacional de controle de armas, especialmente no campo das armas de destruição de massa. O mundo, acrescentou o arcebispo Gallagher, deve encontrar uma forma de evitar o desencadeamento do poder destrutivo das armas nucleares, ao mesmo tempo em que permite que todos os povos compartilhem dos grandes benefícios derivados dos usos pacíficos da tecnologia nuclear, na saúde, na produção de alimentos e em muitas outras áreas. A Santa Sé elogia os esforços contínuos e pacientes da comunidade internacional para relançar as negociações sobre o programa nuclear da República Popular da Coreia do Norte, que ameaça a integridade do regime de não-proliferação. Não pode haver, advertiu Gallagher, uma solução militar para estes problemas. É por isso que o Sistema Único de Salvaguarda da Agência Internacional da Energia Atômica é uma ferramenta importante para alcançar o objetivo do mundo sem armas nucleares. O arcebispo concluiu enfatizando o apreço da Santa Sé pelos esforços da agência na promoção do uso seguro e pacífico da tecnologia nuclear, ajudando os países em desenvolvimento a usar a tecnologia nuclear para a cura do câncer, para cultivar mais alimentos e administrar os escassos recursos hídricos. Assim, a Agência Internacional de Energia Atômica desempenha um papel único na promoção do desenvolvimento integral, melhorando a nossa gestão da criação de Deus. Diante das emergências da mudança climática e da pandemia da Covid, Gallagher diz que o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica aos países que usam ciência e tecnologia nuclear para monitorar a poluição ambiental também deve ser apreciado. A assistência dos especialistas da agência está a ajudar o mundo a se adaptar às novas realidades climáticas, incluindo a escassez de alimentos e água e a perda de ecossistemas. Finalmente, a Santa Sé aprecia particularmente o trabalho da agência para permitir aos países de baixa e média renda desenvolver estratégias abrangentes de controle do câncer e garantir que, a tempo, todos os pacientes tenham acesso à radioterapia e à medicina nuclear. A semana começou com novas nomeações na Cúria Romana, entre elas a do português José Tolentino Calaça de Mendonça. Nesta segunda-feira, o Papa nomeou o cardeal como prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Até então, o arcebispo era arquivista e bibliotecário do Vaticano, cargo que agora será ocupado por Dom Angelo Vincenzo Zani, até então secretário da antiga Congregação para a Educação Católica. O cardeal Tolentino nasceu em Funchal, na ilha portuguesa de Madeira, em 15 de dezembro de 1965. Foi ordenado sacerdote para a sua diocese de origem em 28 de julho de 1990, matriculou-se no Pontifício Instituto Bíblico em Roma no mesmo ano, obtendo a licença em Ciências Bíblicas em 1992. Em 1995, ele se mudou para a capital de Portugal, Lisboa, servindo por 5 anos como capelão da Universidade Católica Portuguesa. Em 2001, foi enviado a Roma como reitor por 2 anos do Pontifício Colégio Português e, após o doutorado em Teologia Bíblica pela Universidade Católica de Portugal em Lisboa, em 2004, tornou-se professor de Novo Testamento e Estética Teológica na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Também foi diretor da Revista de Estudos Teológicos Didascalia e no Centro de Estudos de Religiões e Cultura da própria Universidade, e foi reitor da Capela de Nossa Senhora de Bonança. Nomeado consultor do Pontifício Conselho da Cultura em 2011, ele se tornou vice-reitor da Universidade Católica de Portugal em Lisboa no ano seguinte. No Brasil, Tolentino ainda trabalhou como docente enviado nas Universidades Católicas de Pernambuco e Rio de Janeiro e na Faculdade de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Publicou vários livros e artigos nos campos da teologia e da exegese, bem como obras poéticas. Em 2018, o Papa Francisco o escolheu primeiro para pregar, de 18 a 23 de fevereiro, os exercícios espirituais para a Cúria Romana em Ariccia, e depois, em 26 de junho, nomeou como arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, elevando ao mesmo tempo a sé titular de Suava, com dignidade de arcebispo. Sobre a responsabilidade em assumir um dos patrimônios do Vaticano, Tolentino agradeceu na época a confiança do Papa, assegurou trabalhar com a vontade de transmitir a beleza aos outros e com a missão de ajudar os semelhantes a olhar os lírios do campo, seu lema episcopal. E acrescentou: Para mim, não há diferença entre uma biblioteca e um jardim. Tendo recebido a ordenação episcopal em Lisboa em 28 de julho, o Papa então o criou cardeal no consistório de 5 de outubro de 2019 da Diaconia dos Santos Domingos e Sisto. O Papa Francisco também nomeou nesta segunda-feira o padre Giovanni Cesare Pagassi como secretário do mesmo dicastério para a cultura e educação. Ele é professor de Eclesiologia e Comunidade Familiar no Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família em Roma e também vice-diretor do Instituto de Ciências Religiosas Santo Agostinho em Lodi. Desde outubro de 2021 é consultor do Dicastério para a Doutrina da Fé e colabora com o jornal Vaticano L'Osservatore Romano. Em 5 de junho deste ano, com a entrada em vigor da Constituição Apostólica Predicata Evangelium, a Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho da Cultura haviam sido suprimidos e as suas respectivas competências atribuídas ao novo Dicastério para a Cultura e a Educação. À frente dos dois antigos dicastérios estavam, respectivamente, o cardeal Giuseppe Versaldi, de 79 anos, e o cardeal Gianfranco Ravasi, que irá completar 80 anos no próximo dia 18 de outubro. Já como novo arquivista e bibliotecário do Vaticano, o Papa Francisco nomeou Don Angelo Vincenzo Zani, arcebispo italiano de Volturno. Em 2002, nomeado subsecretário da Congregação para a Educação Católica, começou o seu trabalho junto da Cúria Romana, passando a ser secretário da mesma congregação em 2012, até este ano, quando entrou em vigor a Predicate Evangelium. A ONU pediu neste domingo que sejam abordados com urgência os problemas de raiz que levaram esta semana ao naufrágio de um barco com migrantes no Mediterrâneo, um incidente que lamentou e considerou-se evitável, no qual dezenas de pessoas morreram. O barco, com mais de 150 imigrantes, libaneses, sírios e palestinianos, afundou no passado dia 21 ao largo da costa de Tartus, na Síria, depois de partir para a Europa da cidade libanesa de Minieh, causando 87 mortes, segundo os últimos dados das autoridades libanesas. Essas mortes poderiam ter sido evitadas, disse o enviado especial para a Síria, Jair Pedersen, numa nota, considerando o incidente como devastador e observando que havia homens, mulheres, crianças e idosos entre as vítimas, muitos deles refugiados sírios. Devemos urgentemente fazer mais para resolver na raiz os problemas destes movimentos, incluindo o conflito na Síria e a crise económica no Líbano, e proteger os mais vulneráveis de se verem forçados a tomar estas decisões difíceis, acrescentou. O exército libanês deteve sábado o suposto traficante responsável por organizar a rota do barco afundado, mas continua a investigar os acontecimentos e a perseguir a rede de traficantes. Quase 80% dos libaneses vivem abaixo do limiar da pobreza, enquanto cerca de 90% da comunidade refugiada síria no Líbano sofre de pobreza extrema e boa parte dela é afetada por insegurança alimentar, de acordo com dados das Nações Unidas. África Global. A 13ª Sessão Plenária da Associação Interregional dos Bispos da África Austral, Imbiza, está em andamento na capital da Namíbia, Windhoek. Os grandes problemas que os jovens da região enfrentam e o tema da sinodalidade entre as questões em debate pelos prelados. Durante a plenária de 5 dias, de facto, os delegados de Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, em absência, África do Sul e Zimbábue, vão refletir sobre a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco aos jovens, Christus vivit. sob o tema Construir em Conjunto, Reimaginando o Envolvimento da Igreja com os Jovens na Região Imbiza, a plenária de 22 a 27 de setembro abordará também questões relativas aos jovens, tais como desemprego, violência, violência baseada no género e outros desafios. O bispo Dom Lúcio Andréa Muandula, presidente cessante da Imbiza e bispo da diocese de Xai-Xai, em Moçambique, falou ao Vatican News sobre a juventude no contexto da Imbiza. E este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria da nossa correspondente na África do Sul, Sheila Pires.
Eu sou o bispo de Xai-Xai e durante este triênio estive à frente da Imbiza como presidente, estou de saída, não sei quem que virá, as eleições vão de dizer. Então sou presidente da Imbiza neste momento, obrigado.
Dom Lúcio, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Vamos então falar sobre esta plenária, quais foram as suas impressões? Até então tivemos discursos do vice-presidente da Namíbia, assim como do próprio anúncio apostólico para a África do Sul e Namíbia.
Antes de mais, quero saudar os ouvintes que nos vão de seguir depois por este meio de comunicação social. As minhas impressões até agora são boas. Naturalmente, esta era a sessão de abertura, onde tivemos a ocasião de ouvir o discurso de boas-vindas da parte do presidente da Conferência Episcopal aqui da Namíbia. Igualmente, ouvimos o representante do Presidente da República, o Vice-Presidente da República, neste caso. E penso que foi muito feliz em apontar as dificuldades em que o país se encontra, sobretudo no âmbito do emprego dos jovens, no âmbito da saúde e da educação, e o contributo que a Igreja tem estado a dar nesse nível. E recomendou-nos que, de facto, aprofundássemos os grandes problemas que a nação, não só a nação, mas a região, tem estado a experimentar no âmbito da juventude, porque a juventude tem que viver o seu presente de jovens hoje, mas também olhar para o futuro. São eles que, de alguma maneira, vão tomar o lugar dos mais velhos neste momento. O anúncio apostólico referiu-se mais ao tema da sinodalidade. Este é o tema de momento, na medida em que estamos a trabalhar a nível continental para a celebração do sínodo, digamos, dos bispos a nível continental. Neste exato momento estamos a trabalhar nas diversas regiões para auscultar as conferências episcopais, ouvir o que disseram, o que têm a dizer neste momento, justo preparando-nos, tentar ter uma voz única a nível das regiões para participarmos com mais efetividade na plenária, digamos, no sínodo a nível continental. Naturalmente, ainda estamos à espera do documento sobre o qual estão a trabalhar nestes dias. O sínodo dos bispos está a preparar o documento para o nível continental. Aí teremos a ocasião de estudar esse documento, de enriquecê-lo, mas é sempre necessário que, como região, partamos daqui com uma ideia comum dos problemas que enfrentamos a nível da sinodalidade, mas também agradecendo a Deus aqueles aspectos que já estamos a viver de sinodalidade. Esta escuta dos jovens nesta reunião é também impulsionada pelo facto da sinodalidade, por nos darmos conta que muitas vezes são os mais esquecidos e queremos dar-lhes a ocasião não só de se expressarem, mas também de ouvir-nos. Dizia o anúncio, o característico da sinodalidade é um lugar de escuta, onde a Igreja escuta os seus filhos, onde a Igreja é escutada, digamos, a Igreja nos seus representantes é escutada pelos filhos. E neste caso concreto, na Imbiza, queremos escutar sobretudo a juventude, o tema é sobre a juventude, e queremos que eles também nos escutem, e neste diálogo vai nascer alguma coisa que seja boa para todos nós.
E qual é a mensagem do Dom Lúcio para os jovens, especialmente jovens em Moçambique, que são vulneráveis ao terrorismo, às drogas, à violência? Qual é a mensagem do Dom Lúcio para esse grupo de jovens?
Bom, penso que os jovens são vulneráveis a serem usados em todo lado. Em Moçambique, atualmente, há este fenómeno do terrorismo no norte do país. São usados para isso. Mas são usados também para disseminar drogas no centro e no sul, são usados para diversos âmbitos. E a mensagem, diria que a mensagem da Igreja sobre estas situações é que os jovens não se deixem envolver, digamos, em grupos, quer de terroristas, quer de malfeitores e por aí fora. Porém, a mensagem que estamos a tentar buscar juntos é o que fazer para ocupar os jovens, para dar um futuro aos jovens, um presente digno, digamos, aos jovens, que muitos deles entram nesses grupos que terminaram os seus estudos, alguns até são licenciados, são mestres e alguns doutorados, mas não têm emprego, não têm em que se ocupar, estão revoltados contra, digamos, os governos nacionais, não falo só de Moçambique, falo da região, os governos nacionais, na medida em que não lhes providenciam nenhuma oportunidade para ir para frente. É daí que são vulneráveis a todo o resto de coisas de que estamos a falar, ao terrorismo, espalharem a droga por aí, são usados como veículos para disseminar a droga. São viciados no álcool e por aí fora, mas tudo isso por motivo de um desespero que estão a viver, não têm condições de vida. E esta plenária está voltada a rediscutir a situação da juventude, a ver o que é que podemos, como advocacia, dizer aos nossos governantes, persuadir os nossos governantes a tomarem conta deste facto. E da nossa parte, como Igreja, ver o que é que podemos também oferecer à juventude. Penso que é o essencial deste encontro. Porém, a palavra é que tenham coragem, continuem, como dizia o Santo Padre quando veio a Moçambique, continuem a sonhar, não deixem morrer o sonho de um dia poderem fazer alguma coisa pelo país, fazer alguma coisa por eles mesmos, e continuem a lutar pelos seus direitos e oferecer o melhor que têm da sua juventude. Pois sendo terroristas ou sendo disseminadores de drogas e por aí fora, não são o melhor do país. Eles mesmos sabem disso, mas é o desespero que leva a esta situação.
Então, agora voltado para o Dom Lúcio, durante esses 6 anos na liderança da Imbiça, quais foram as suas conquistas, desafios?
Conquistas pessoais, não direi que não tive nenhuma conquista pessoal. Eu amo trabalhar em equipa. E é a equipa que conseguiu diversas coisas que fizemos na Imbiza. Quando saímos do Lesoto, no meu primeiro triênio, primeiro mandato, o objetivo era levar a cabo, digamos, algumas decisões que tínhamos tomado ali, sobretudo da planificação da pastoral, olhando um pouco para a exortação do Papa Francisco sobre o ambiente, tanto a Laudato Si, e com tarefas concretas para cada conferência. Naturalmente, vimos no Conselho Permanente que, apesar de ser constituído por todas as conferências da região, muitas vezes os presidentes das conferências não se deixavam implicar nas coisas que nós decidíamos ali. E como grupo decidimos que os presidentes das conferências deveriam também, uma vez por ano, pelo menos, participar nas reuniões do Conselho Permanente para irmos examinando o que é que se estava a fazer, se estávamos no caminho certo ou não. E corresponderam. Penso que é uma das grandes conquistas que temos a nível, digamos, da Imbiza. Depois, a preocupação com a formação permanente em todos os âmbitos. Durante o primeiro triênio, naturalmente, no âmbito da Laudato Si, com todos os desafios que lá que nos põe esta encíclica, tentamos construir uma ideia comum e coisa. E neste último triênio, sobretudo, falamos da salvaguarda, digamos, das crianças, adolescentes, mas também das pessoas de idade avançada, o cuidado que devemos ter com eles, e trabalhamos sobre isso. Este período, este triênio, foi marcado pela pandemia da Covid, porém, mesmo assim, conseguimos reunir sempre o Conselho Permanente, apesar dos desafios, digamos, de saúde, dos cuidados médicos e tudo isso, conseguimos fazer as nossas reuniões e também com os presidentes das conferências, onde fomos avaliando a situação em cada país, vendo o que é que se poderia fazer para melhorar, digamos, a situação da comunidade cristã dos nossos países. Sobretudo, houve um trabalho muito bom a nível do secretariado, dirigido pelos diversos bispos que respondem aos dois grandes departamentos que temos. Houve reuniões de sacerdotes, de bispos, reuniões de jovens, de religiosos, de religiosas. Continuamos a trabalhar e sinto que este foi um ano muito frutífero, não só pelas reuniões via Zoom, mas também reunimos-nos presencialmente várias vezes na África do Sul. E dou graças a Deus que, apesar de tudo, este foi um mandato, ou melhor, um triênio, em que conseguimos realizar muita coisa. E aquilo de que me posso orgulhar em nome de todos os membros do Conselho Permanente é que a Imbiza hoje está mais viva do que nunca. E sinto que há uma comunhão entre os seus membros, em particular os que trabalhamos no Conselho Permanente ou no Conselho de Presidência. Há muita comunhão fraterna entre nós, sentimos-nos uma única igreja, e se sente no ambiente que estamos a viver agora na celebração desta plenária, que as pessoas estão muito contentes. Não puderam vir todos, mas a alegria do reencontro é grande em todos nós e estamos prontos a continuar a crescer nesta dimensão.
Dom Lúcio, muito obrigado por ter falado connosco. Não sei se tem algo a acrescentar antes de me despedir.
Nada, eu agradeço por este serviço que fazeis em nome da comunicação social, em particular para a Rádio Vaticana, que é aquela que mais se ouve nas nossas dioceses, porque a mensagem, ou melhor, vós nos ajudais a dizer que os bispos estão aqui reunidos, nos ajudais também a dizer o que é que os bispos estão a fazer, com quem que estão, neste caso com os jovens. Então, muito obrigado e que esta mensagem seja difundida de maneira que ajude a crescer a Imbiza.
E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudator, Jesus Christus.